bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.tots.com. Vai lá que tem muita coisa legal. E o episódio de hoje, a gente se aprofunda no mundo do varejo. A gente traz hoje um tanto do que rolou na NRF, a Feira Nacional da Retail Federation, que aconteceu nos Estados Unidos no começo do mês, aí nesse comecinho de ano, e que é um evento muito importante que pauta todo o setor, né? Aí a galera estava bem ligada e acaba que muita coisa que passa por ali escoa durante o ano todo pelo mercado. Então a gente tem a honra de receber aqui hoje, nesse papo, o Eloy Prado de Assis, que é o diretor executivo para varejo e distribuição da TOTVS, que estava por lá e vai trazer para a gente um tanto aí do que ele ouviu, viu, pensou. Muito bem-vindo, Eloy, mais uma vez ao podcast.
Gabi, obrigado. É sempre, a honra é toda minha e é uma delícia a gente poder participar desse papo tão gostoso que a gente leva toda vez.
E também aqui com a gente mais um participante da NRF, um grande veterano já da feira, o Eduardo Terra, que é sócio da BTR Varese e também é presidente da SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, conselheiro aí também de várias empresas, e vai compartilhar um tanto aí do que aconteceu por lá. Então o papo é bem bacana, tô animada aqui para ouvir o que vocês viram, né? O que aconteceu ali. Bem-vindo, Edu.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Eloy. Uma honra, um prazer estar aqui falando do que eu mais gosto, que é varejo, tendências. Acho que a gente vai ter um papo muito bacana.
Bom, então começando aí do início mesmo, né? Enfim, a NRF, para quem acompanha, é uma grande feira aí que já tem mais de 100 anos, é considerado o maior evento mundial de varejo, aponta as tendências, as reflexões, junta os líderes, né, do setor, e como todo evento importante de rede, acaba que também muita coisa acontece ali nos bastidores, nas trocas entre as lideranças, as pessoas que acompanham, e acaba sendo um momento de oportunidade, né, de refletir sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está por vir. Então, queria aqui já de começo saber qual foi a impressão de vocês dois, né? Assim, o que no final, passando já aí alguns dias que vocês voltaram, o que ficou? Qual foi aí o highlight para a gente começar esse papo? Quem é que tá afim de já começar?
Posso começar aqui. Então, primeiro, sensação muito positiva esse ano, né? Foi quase um consenso, tinham milhares de brasileiros lá, de que foi a melhor NRF dos últimos muitos anos, né? E por que a melhor, né? Porque, de fato, ela foi uma NRF mais pé no chão, eu diria. Lembrando que a gente já teve NRFs falando de metaverso, de coisas um pouquinho mais descoladas da realidade. E foi uma NRF que conversou, de fato, com as dores de uma indústria muito importante, que é o varejo. Né, que representa aí um quarto dos empregos no Brasil e no próprio Estados Unidos, uma parte importante do PIB, um motor da economia, e que durante esse evento, um evento que tem 40 mil pessoas participando, que, para você ter uma ideia, 180 palestras, mais de 1.000 expositores, tenta trazer para o mundo, não só para o Brasil e para os Estados Unidos, para onde as coisas estão indo, né? Então, as grandes empresas de tecnologia, os principais CEOs, os principais mercados. Já posso começar, e a gente vai ter tempo para falar de outras coisas, dizendo que foi quase um evento sobre inteligência artificial, né? Inteligência artificial, de fato, chegou com tudo, chegou muito forte, se tornou aquilo que a gente chama de mainstream, ou seja, algo de larga adoção e não mais algo que poucas empresas ou as mais techs utilizam. E a inteligência artificial se torna matéria-prima para uma série de soluções que resolvem problemas reais das empresas, né? Desde como responder e falar com o cliente, como precificar corretamente os produtos, como definir corretamente estoque, como abrir e aonde abrir uma nova loja, como definir uma campanha, enfim. Então, N aplicações para uma solução que tem várias coisas. Então, eu deixaria esse primeiro tema. Um segundo tema, e aí vamos passar a palavra para o Eloy, depois a gente volta, a maneira com que nós, consumidores, passamos a comprar, que tem mudado, que é o que a gente passou a chamar de uma jornada mais orientada por conteúdo e não por busca. Então, durante séculos, como é que a gente comprava? A gente acordava, né? Ou de repente a gente passava a ter um desejo, uma necessidade, e a gente saía buscando as coisas. No modelo mais tradicional, a gente ia para a rua procurar uma loja, ou a gente abria um jornal procurando um anúncio, ligava a TV. Mais recentemente, a gente digitava no Google, mas sempre uma jornada por busca, né? O que aconteceu? Hoje, o efeito TikTok ou vídeos curtos ou conteúdo tem feito o seguinte: a gente, como audiência dessas plataformas, no meio do conteúdo, essas plataformas de conteúdo descobrem que Gabi, Eloy, por acaso estão interessadas em comprar um computador, um fone de ouvido, uma bola de futebol, baseado em algoritmos e inteligência artificial. Então, o que era um momento de conteúdo, baseado em muitos dados e muita inteligência artificial, de repente aparece um anúncio ali de algo que às vezes nem você estava imaginando que você queria comprar e compra. Então, isso na China já é gigantesco, né? Tá mudando a cara do varejo, tá chegando nos Estados Unidos, tá chegando no Brasil. Então, o efeito TikTok no Brasil é brutal, né? Nós estamos falando em dezenas de milhões de usuários que ficam quase 2 horas por dia, e muito da compra está se dando nesse momento do conteúdo. Então, eu vou ficar com esses dois pontos: a inteligência artificial e a jornada orientada por conteúdo, e daqui a pouquinho a gente fala de outros.
E você, Eloy?
Ah, acho que, Gabi, estou assim, 100% em linha com o Edu, e eu vejo que realmente a gente tem um momento muito refrescante aqui do varejo vivendo NRF. A NRF, como a gente, talvez o pessoal não saiba, mas a segunda nacionalidade mais presente na NRF são os
É isso
brasileiros.
mesmo.
A gente está falando de 40 mil pessoas, onde 10%, pouco mais de 10%, são só brasileiros. Então, vai uns 4 mil brasileiros para lá. Vai muita gente, né? E eles às vezes voltam de lá e vem lá uma NRF toda orientada a metaverso, por exemplo, e falam: cara, como é que eu aterrizo isso no Brasil? Né? Então acaba sendo um pouco frustrante, às vezes, você ir em certas NRFs onde o pessoal tá, sabe, pensando num lugar muito fora da caixa que a gente não consegue aterrissar. Então, acho que para nós do varejo brasileiro é muito refrescante você poder ir lá e ver que o pessoal que ano passado começou a falar: olha, gente, lembra o metaverso? Vamos talvez voltar para o básico. E aí, esse ano, o pessoal falando: olha, estamos fazendo o básico bem feito. Então, você vê vários exemplos lá de empresas como o Walmart, a gente viu o Kmart, a gente viu várias empresas mostrando exemplos de básico bem feito. E fazer o que o varejo sempre soube fazer: comprar bem comprado, vender bem vendido. É isso. Só que sobre uma nova ótica do que é necessário para fazer o básico. Antigamente, em 1800, o básico para uma loja funcionar era ter a loja. Em 1900, ter energia elétrica. Em 2024, talvez tenha que ter IA para fazer o básico bem feito. IA, que a gente agora está numa nova onda de redescoberta da IA, da IA generativa, ela está num momento em que ela está voltando para o nosso consciente coletivo, mas tem soluções de IA muito boas, aterrissadas há mais de 5 anos, talvez há 10 anos, para ajudar a fazer bons pedidos de compra, baseado nas tuas curvas de venda, para ajudar você a abastecer as lojas com estoque no lugar correto na hora certa, para pegar o consumidor quando ele estiver lá. Então, a gente está falando de fazer o básico bem feito, mas com as ferramentas básicas que estão disponíveis para todo mundo. Então, nesse sentido, é muito refrescante para o pessoal poder voltar e ver coisa que é aplicável e fazer isso acontecer. Numa segunda dimensão, expandindo aí no conceito que o Edu colocou, a gente vê essa emergência de um novo tipo de consumidor. É um novo consumidor que consome conteúdo de um jeito que talvez no passado, a minha geração, vai, não vou me botar mais ninguém no barco comigo aqui, mas na minha geração, a gente consumia a novela da Globo, a gente consumia o Jornal Nacional, a gente consumia esses produtos e lá tinha a propaganda de alguma coisa que me levar para o consumo. Agora, esse consumidor, ele consome conteúdo de um jeito muito mais ágil, muito mais eficiente. E essas plataformas de conteúdo, especialmente o TikTok, eles estão se comunicando com a geração Z, a geração Alpha, de um jeito em que eles estão gerando as novas oportunidades de compra. Então, fazer o básico bem feito do ponto de vista de atrair o consumidor para o teu varejo, ele é o básico bem feito, só que agora novas ferramentas. Não é o Jornal Nacional, é o TikTok. A gente tem que ver, saber transportar para lá. Então, se eu acho que eu vou fazer o básico bem feito com as mesmas ferramentas do passado, eu não vou ter o sucesso que eu preciso ter hoje, porque é onde o meu consumidor está indo. Esse consumidor está mudando o perfil de consumo. Ele consome de um jeito diferente, desde o conteúdo até os produtos. E aí, finalmente, que é o último desdobramento dessa consequência para mim, a relação dele com a loja e com o espaço físico da loja. O espaço físico da loja, ele passou. Ele foi já um espaço de contato no passado, ele já foi um espaço de relacionamento, era aquele lugar que você ia na padaria e sabia o nome do dono da padaria, você falava com ele, sabia você pelo nome, etc e tal, e ele virou um espaço transacional, um espaço talvez tão eficiente quanto o e-commerce. É um espaço que a gente desenhou ele para o cara chegar, comprar, pegar, sair, etc. Nada vai ser tão eficiente quanto o e-commerce. Do jeito que a gente está evoluindo, do ponto de vista de digital commerce e do ponto de vista de logística, eu consigo hoje, às vezes, ter um produto na minha casa mais rápido, sem sair do meu computador, do que levaria para eu ir até o shopping, estacionar, parar, descer na loja, pegar e voltar. Entendeu? Tem produto que chega em casa em 2 horas hoje em dia, em meia hora. Tem produto que eu conto no relógio 15 minutos e ele tá lá. Entendeu? Então, o que eu vou para a loja? Esse novo espaço de loja, ele traz de novo um espaço de conexão. Ele traz um consumidor que busca conexão. O consumidor, ele não quer ficar preso atrás da tela. Ele quer não ser tratado como um elemento transacional, ele quer ser tratado como um elemento emocional. Né? Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele quer conexão. Ele quer conexão humana. E ele vai voltar e está buscando esse espaço. A questão é, a tua loja está preparada para receber esse consumidor que busca conexão e não transação? A transação ele consegue no online. A conexão ele vai conseguir com seres humanos. E aí é ótimo a gente usar IA para liberar os seres humanos para serem humanos. Aí eu acho que é fantástico. E aí é um benefício muito grande que a tecnologia traz e faz o varejo ser o que ele sempre foi. Um negócio feito de gente.
Não, e é legal você ter trazido essa história das lojas, né? Porque é sempre um tema quando se fala em varejo. E fiquei curiosa aqui para saber um pouco mais dessa junção, né? Como você disse, do e-commerce, do digital com a loja física, onde cada um tem seu espaço. Mas a gente sabe que para quem... enfim, principalmente para quem não está tão avançado nos processos de digitalização e está ali pensando as estratégias, entender qual é o papel, sabe? De cada um dos canais, qual o papel do espaço físico, qual o papel do digital, como é que tudo isso se junta e como é que faz para pensar estratégias ligadas. E aí queria ouvir de vocês o que, que é de tendência, o que, que se colocou por lá, né? Qual o futuro desses espaços físicos, qual o futuro desses espaços digitais e como conecta uma coisa com a outra.
O que eu tenho dito, e o tema é justamente esse, tá, Gabi? Assim, qual é o novo papel dessa loja, né? A gente chamou esse ano de a loja se tornando um hub. E um hub não só omnichannel, que a gente fala, né? Mas um hub de serviço, um hub de experiência, um hub de conteúdo. E por que um hub, né? Eu vou usar uma frase de um dos gurus que teve lá na NRF, que é o Lee Peterson, que diz o seguinte: toda loja deveria ser uma flagship. O que ele quer dizer com essa provocação, né? Que toda loja deve ser boa, né? Que as pessoas não vão mais nas lojas, e essa frase já é minha, as pessoas não vão mais às lojas porque elas precisam, elas vão às lojas porque elas querem. Hoje, 2024, praticamente quase tudo que você precisa, se você quiser, você compra da sua casa. Com bons preços, com fretes razoáveis, fretes que muitas vezes são mais baratos do que o custo de você sair de casa e parar num estacionamento. Então, do ponto de vista lógico-racional, o digital commerce serve ao consumidor melhor do que as lojas. Então, por que, que as lojas continuam existindo? E aí, um pouquinho de números, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, dados da própria NRF, no ano passado fecharam 2 mil lojas, abriram mais de 7 mil. Então, não existe uma morte lenta das lojas. As lojas continuam a abrir mais do que fechar e os dados do Brasil também são por aí, tá? Agora, que loja é essa? Não é mais aquela loja de 20 anos atrás, passiva, que abria 10 horas da manhã esperando o cliente chegar, nada integrada com os clientes digitais e que fazia o seguinte: você quer comprar, venha. A pandemia mostrou que somos seres sociais, que as pessoas querem ir para a rua e que uma parte importante da socialização do mundo está no varejo. E quando eu falo varejo, não é só ir ao shopping. Tem gente que adora ir numa farmácia, num supermercado, né? As pessoas gostam disso, né? Parte da rotina diária delas, de todas as idades, sexos e países, enfim. Só que a loja tem que ser boa. Quando eu falo que tem que ser boa, não tem que ser pintada de ouro. Ela tem que ter uma jornada adequada a quem vai lá. Então, ela não pode ter atrito. Atrito é o que mais expulsa o cliente da loja. O que é atrito? É fila para entrar, fila para pagar, mau atendimento. Isso expulsa o cliente da loja, né? A loja tem que abraçar o cliente de todas as formas, classes e jornadas, né? Outro ponto importante, quando a gente fala de e-commerce, não é mais e-commerce ou loja física. É e. Por quê? Talvez quem esteja nos ouvindo não saiba, Mas a maioria do que se compra hoje online sai de uma loja física para chegar na sua casa. Então, quando começou o e-commerce 20 anos atrás, de fato, você apertava um botão, aquilo saía de um grande centro de distribuição e chegava 5, 6 dias depois na sua casa a um custo muito alto. Hoje, não é essa a realidade. Se você for comprar na farmácia, se for comprar no supermercado, se for comprar no pet shop, se for comprar numa perfumaria, é muito provável que aquela compra digital saia de uma loja física a menos de 5 quilômetros da sua casa, que vai ser o que a gente está chamando de loja hub, né? Então, e aí é parte do papel desta loja ser o estoque de um e-commerce que precisa ter estoque perto das pessoas a um custo mais barato de entrega. Então, olha quanta coisa diferente aconteceu com a loja. Ela teve que se reinventar, ela tem que entregar mais experiência para aquela compra ali no ato, e ela tem que cumprir um papel de omnicanalidade. Outro exemplo, grande parte do que se compra online, o cliente vai buscar na loja, porque ele não quer pagar o frete, ele só quer garantir aquela compra numa condição bacana, que o produto está reservado para ele, então ele compra online e retira na loja. Então, esse é o varejo de 2024, deve continuar assim, e esses dois canais andam juntos.
Eu concordo 100%, viu, Gabi? Vou dizer mais. Eu acho que a gente tem que parar de quebrar essa dicotomia de que a gente tem a loja física e a loja digital. A loja é um contínuo que você não tem começo nem fim. Se você fizer direito, o consumidor não vai perceber onde começa uma coisa e termina a outra. Entendeu? Que é o exemplo que o Edu acabou de dar, que às vezes você compra no online, você está recebendo um produto que veio do físico. Se você executar corretamente a integração entre esses dois mundos, entendeu? E por quê? E eu vou além. Porque esse é o consumidor. O consumidor, ele é híbrido. A loja é híbrida. Tem que ser híbrida. Você não é um consumidor digital, você não é um consumidor do físico. É o que eu falei, é momento. Tem um momento que talvez eu queira só o digital, tem um momento que eu queira só o físico. E tem um momento que eu quero começar no digital e terminar no físico. Se a loja não se adaptar para ser uma loja híbrida, entendeu? É a morte. Aí é a morte da loja. Ela tem que ser híbrida. E o canal, tanto o canal digital, ele pode ser mais humano. A gente tem visto experiências também do pessoal dentro do e-commerce colocando live commerce, colocando chat, colocando um monte de interações humanas, que no passado era transacional também. Então, tem hora que o cara quer contato humano, mas é contato humano pelo digital. Então, por que que a loja digital não pode ser também contato, e por que que a loja física não pode ser também transacional? As duas coisas se intercambiam. A gente tem que acabar com essa dicotomia de que a gente tem aqui as vendas do e-commerce e as vendas da loja. A gente tem as vendas. E a gente tem que fazer com que o processo flua em todos esses canais sem restrição nenhuma. A fricção é que vai matar a loja física, não tem dúvida nenhuma. Assim como ela pode também, a falta de contato, matar a loja digital. Se você pegar os players que são puros digitais, eles estão indo para a loja. Eles estão abrindo loja, eles estão abrindo espaço físico, etc. Porque eles percebem que só o transacional não vai fazer eles crescerem mais. Vai chegar um ponto que tem um limite. Porque o consumidor também quer consumo de experiência, quer consumo de contato. E isso você só consegue no físico.
Sabe que outro dia eu tava, enfim, eu queria comprar, precisava comprar um vestido para uma festa, e aí eu tinha pouco tempo, e eu tava nessas, na pesquisa no digital, mas não ia dar tempo, mas ao mesmo tempo, se eu fosse até o shopping, eu não tinha tempo de ir mais de um, porque eu ia viajar, a festa era em outra cidade, enfim. E aí eu consegui achar bem esse meio do caminho que vocês estão me dizendo, que foi o WhatsApp da vendedora da loja, que ela daí começou a me mostrar por vídeo no WhatsApp mesmo todas as opções que ela tinha. Ela fez um atendimento ali de WhatsApp do que é que eu poderia me interessar, já me passou o que tinha na loja de tamanho do que não tinha, já me separou as peças, de jeito que daí eu já fui para loja física para experimentar, porque eram coisas que eu queria experimentar, com o tempo já otimizado, e aí deu super certo. Eu falei, gente, ó, agora você vai ali. E isso eu fui ver o e-commerce, que cheguei no WhatsApp, que fui para loja física, né? Então acho que aqui só uma experiência de consumidora mostrando como tudo isso se integra, né? E que pode ser mais simples, entre aspas, do que parece, quando a gente fica falando assim nos nomes e conceitos. E aí fico pensando se tudo isso não acaba trazendo essa lógica para o pequeno varejista também, ou não, ou se vocês acham que isso ainda é coisa para as grandes corporações, para os grandes, para as redes e afins.
Eu acho que de forma alguma, né? Claro que tudo que a gente está falando, inteligência artificial, WhatsApp Commerce, o TikTok, a loja Hub, para o pequeno e para o médio, assusta. Não deveria. Hoje eu posso dizer que, primeiro, tecnologia, né, está cada vez mais democrática, né, ela se torna cada vez mais acessível, e tem soluções para tudo. Então, vamos pegar os exemplos. Hoje, qualquer pequena lojinha de bairro consegue se conectar a um marketplace no dia seguinte. Né? Consegue operar um e-commerce a um custo muito baixo. Consegue ter um WhatsApp Business, né, a um custo mínimo, e com mínimo de controle daquilo que ele vai fazer. Né? Eu acho que basta entender, e aí o ponto de partida que todo mundo pergunta é por onde eu começo? Entendendo os problemas, que é o papel que a gente está cumprindo aqui, né? Que é levando informação, levando um pouquinho dos caminhos. As soluções não são difíceis, basta querer fazer. Tá? Eu acho que o teu exemplo do teu vestido é riquíssimo para mostrar que as jornadas são múltiplas, né? A tua jornada, aquele dia foi uma, outro dia vai ser outra, amanhã vai ser uma terceira, e assim é o varejo. E o varejo de pequeno, médio e grande porte tem que estar preparado para capturar esse consumidor em todas essas jornadas, né? Começando no WhatsApp, terminando na loja, começando na loja, terminando no e-commerce, começando no e-commerce, terminando no WhatsApp. As jornadas são híbridas, são cruzadas, e a grande verdade, aí eu vou trazer um pouquinho do lado crítico, é que a maioria ainda não está pronto, tá? Poderia estar, as ferramentas estão disponíveis, mas a verdade é que não está. Então, tenho certeza que quem está nos ouvindo, e mesmo os outros vocês aqui, já viveram experiências ruins em muitas dessas jornadas. O WhatsApp que não funcionou, o e-commerce que, por algum motivo, a entrega demorou para chegar, a loja que, enfim, então tem muita, eu acho que isso é oportunidade, porque quem está fazendo a lição de casa está crescendo.
E eu concordo e assim digo mais. O ponto é exatamente esse do Edu. A gente tem um monte de solução pronta, de custo baixo, de fácil adoção. O exemplo que você acabou de dar, Gabi, é um exemplo que provavelmente quase não teve custo, porque basicamente o cara está funcionando no WhatsApp Business. Então, é o que eu estou dizendo, o pessoal precisa entender que fazer o básico bem feito em 2024 exige você usar ferramentas que são básicas. Quem é que não usa o WhatsApp hoje em dia, gente? É básico. Mas por que que a gente não põe o WhatsApp nos nossos processos de fazer varejo? Porque às vezes pode ser uma vendedora heroína que foi lá e fez isso e te deu um bom atendimento. A minha pergunta, e essa é a provocação que o Edu está fazendo, é a crítica que ele está fazendo, é o quanto que o varejo estruturalmente está se organizando para escalar esse tipo de coisa. O quanto que ele está pegando e treinando todas as vendedoras para fazer, vocês todas vão ter que usar o WhatsApp para poder chamar o cliente para a loja. E fazer disso um processo, e botar métrica, e correr atrás de fazer com que isso vire uma nova cultura de fazer varejo. A cultura de fazer varejo tem que evoluir para botar na pauta ferramentas que são básicas. E-commerce é básico, frete rápido é básico, marketplace é básico, WhatsApp é básico, tudo isso é básico. É básico, é barato, é simples de fazer. A gente aqui na TOTVS e em outros lugares tem um monte de solução pronta para o pessoal consumir. Então não é uma questão aqui de barreira de custo, não é uma questão de barreira de tempo, é uma questão, começa na cultura, começa uma barreira mental, na cabeça do varejo, de entender que fazer varejo em 2024 exige básicos diferentes do que fazia há 20 anos atrás. Esse é onde começa. O resto é muito menos difícil do que a gente faz parecer crer, porque a gente gosta de criar dificuldade, falar, ah, não, mas é difícil, ah, mas é caro, vai dar trabalho, etc. Mudou o patamar de jogo. A gente precisa aprender a jogar um jogo num campo de jogo novo, é só isso. Mas se a gente jogar, não precisa ser um monstro enorme do varejo, com um bolso enorme, para você poder conseguir ter as coisas que esses caras têm. Só que eles estão fazendo na frente o que eles já acordaram mais cedo, é só isso.
Não, e vocês de começo já lançaram, né, a ideia de que foi quase uma conferência sobre inteligência artificial. E quando a gente entra nesse tema, a gente sabe que tem muita coisa que se coloca como possibilidades que ainda não estão, né, em escala, não está no dia a dia de todo mundo e que parece um papo assim meio de futuro. E outras coisas que já estão aí, já estão sendo usadas principalmente numa camada mais interna, né? E aí queria ouvir de vocês, assim, o que que de fato vocês acham que de inteligência artificial é de imediato e que o varejista, o gestor, o líder, os líderes, as pessoas interessadas nos negócios, em tecnologia, precisam saber e pensar a implementação para já? E o que que é mais apontamento de tendência, de futuro, que é mais um horizonte que um dia vai chegar, sabe? Como é que se separa isso, em especial na nossa realidade? O que foi focado lá, né? Assim, qual foi a discussão?
Eu costumo dizer o seguinte: se eu for resumir as soluções que eu vi que tinham inteligência artificial embarcada, são quase soluções que resolvem as dores do varejo como um todo, né? Que é um pouco do que eu coloquei no início da nossa conversa. Então, o varejo precisa para operar melhor, ele precisa comprar melhor. Então, ele precisa ter melhores previsões, e isso a inteligência artificial ajuda, né? Então, aquelas mesmas ferramentas que ele já usava, né, de soluções de tecnologia, planilhas, sistemas, com um pouquinho de inteligência artificial, começa a dizer para ele o seguinte: compra menos, compra mais, compra esse, compra aquele. Esse é um exemplo. Preço. Um varejista, Gabi, para você ter uma ideia, chega a trabalhar com dezenas de milhares de itens diferentes. Você imagina que precificar corretamente esses itens é uma loucura. O que quer dizer precificar corretamente? Eu, do ponto de vista do negócio, eu deveria nem cobrar mais, nem cobrar menos, né? Para otimizar a minha imagem de preço para o consumidor e as minhas margens, tá? É impossível fazer isso a olho nu, é impossível montar um exército de gente. Então, e as ferramentas sem inteligência artificial eram limitadas em fazer isso bem. Aí o varejista quer abrir uma segunda loja, uma, enfim, uma próxima loja. Aonde eu vou abrir? Que tamanho essa loja vai ter? Que produtos ela deve ter? E aí, de novo, a gente traz a inteligência artificial, que nada mais é do que dados históricos que você tem de fora, então de mercado, com dados que você tem de produto de cliente, que a inteligência artificial, que é uma matéria-prima, é como se fosse um tempero, né? Vai fazer com que aquele caldo fique um caldo mais inteligente. Então, a boa notícia é que não existem indícios de ser algo caro, parece ser complexo, mas não é, e está em todas as camadas das coisas que a gente já usa. Um exemplo dos mais bobos: todo mundo já usa aqui o Waze há pelo menos 10 anos. O Waze é baseado em inteligência artificial. Todo mundo aqui usa a rede social. O que define o que a gente vai ver ali nos Reels, né? É a inteligência artificial. Então, eu diria que a inteligência artificial já está dominada na nossa rotina, no nosso dia, na no nosso dia, por coisas que a gente não chama de inteligência artificial. Eu chamo de navegador, eu chamo de rede social, eu chamo de buscador, mas que aquilo passou a funcionar melhor na medida que a inteligência artificial entrou.
E pegando, estendendo aqui, quer dizer, tá tão comum que a gente já nem percebe mais. A gente tem aquelas caixinhas lá em casa que a gente fala com o Google, fala com o Alexa, etc e tal, e a gente se esquece que ali tem tremenda inteligência artificial tentando interpretar o que você está falando com ela, etc e tal. A gente incorporou ao nosso dia a dia de tal forma como o Edu falou, o Waze e outras coisas do gênero, ela ficou invisível. Ela ficou tão boa e tão eficaz que ela está invisível. E ela já está assim para muita coisa da retaguarda do varejo. Então, assim, do ponto de vista do que a gente viu lá, eu acho que o que acontece é, a gente, como a gente está falando de fazer o básico bem feito, e é voltando a esse negócio do fundamental, e voltando para esse negócio de a gente cumprir o essencial, tá lá o negócio de, gente, tem um monte de ferramenta básica pronta, disponível, que você pode usar. O que tem de potencial adicional é que agora, com essa nova geração da IA generativa, abrem-se novas fronteiras e novas possibilidades de usar em campos que a gente talvez não usasse antes. Então, eu acho que eu diria que do balcão do varejo para trás, já tem um monte de coisa para dentro, né? Quando a gente olha para a operação do varejo, tem um monte de coisa que já dá para usar há muito tempo, madura, barata, simples de implantar, rápida de usar, com um resultado comprovado. Não é chute, né? Tem evidências e evidências de resultado comprovado. Começa-se a abrir agora um espaço com a IA generativa para você poder trabalhar eventualmente o espaço, talvez, do balcão para frente. Ah, eu vou deixar essa inteligência artificial interagir com o meu consumidor diretamente, essa generativa? Talvez sim, talvez não, entendeu? Tem muita discussão aqui ainda, e aí eu, sendo tecnologista, sendo, né, gostando do assunto, tem muita discussão sobre a alucinação dessas inteligências, que às vezes elas viajam na maionese, usando português, claro, né? E você vai querer deixar essa pessoa ser a sua voz junto do consumidor? Mas talvez você possa, de uma forma, digamos, curada, botar essa ferramenta para ser uma ferramenta para deixar o seu vendedor mais produtivo, para ele poder achar informação mais rápida, para poder passar dado mais rápido, para que, se ele ligar para você ou falar com você, você consiga resolver o problema dele de forma mais eficiente, né? Talvez você possa botar para dentro, para que o teu time seja mais produtivo nas atividades mais mundanas e repetitivas dele. Porque ele pode ter na IA generativa um assistente pessoal que ajuda ele a resolver os perrengues do dia a dia dele de um jeito muito mais eficaz. Então tem todo um campo novo sendo aberto com a IA generativa, que foi bastante falado lá, né? E que é esse desponta alguma nova fronteira de exploração da IA, mas que aí sim nós estamos falando de soluções que ainda não estão maduras, não estão testadas. Aí é o campo de que a gente começa a abrir um pouco do tipo, acho que isso aqui pode dar bom, acho que isso aqui pode dar retorno, acho que isso aqui pode dar resultado, etc e tal. Aí é o exploratório, que é o papel da NRF perfeitamente, de provocar a gente para novos espaços de questionamento, novos espaços de oportunidade, que eles fazem isso muito bem. Mas eu acho que foi muito bom também, refrescante, ver um grau de pé no chão, que em outras mais, onde o pessoal começou a pensar em outras coisas, falar, ah não, isso aqui vai mudar tudo, etc. O pessoal tá falando, não, vamos, estamos buscando, ou achei aqui uma aplicação que pode ser que dê certo. Havia um nível de cautela muito grande em se hypar, digamos assim, a generativa como a solução para todos os males, né? Mas o IA, enquanto fundação básica, já não tem discussão. Ele é básico, assim como o WhatsApp era básico no exemplo que eu estava dando.
E sempre que eu ouço esses processos, né, da automação e o quanto isso está dado e afins, eu fico pensando que tem todo esse caminho da qualificação, requalificação, transformação de cultura, enfim, esse processo das pessoas, né? Porque é isso, como você citou agora há pouco, as tecnologias estão prontas, a adoção está ali, mas não necessariamente todo mundo está conseguindo ou está pronto para usar, porque exige uma adaptação, né? Uma mudança cultural, treinamento de equipe e tudo mais. Isso apareceu por lá, o que vocês, seja como nas mesas oficiais ou ali de conversas de bastidores, vocês viram sobre esse processo que a gente sabe que é uma dor do varejo, né? Que a gente sabe que é uma dor dessa transformação toda, porque ela exige uma mudança da forma de trabalhar de pessoas e que nem sempre é rápido, né?
A gente até batizou de uma forma de um varejo hiper robotizado ou automatizado, tá? Para você ter uma ideia, em relação ao ano passado, eu vi na feira, são mais de 1.000 expositores, 3 vezes mais soluções de robotização, automatização que o ano anterior. Então, os robôs estão chegando e estão, de fato, tornando a operação de varejo, que é uma operação muito manualizada, mecanizada, uma operação mais eficiente, menos manual, né? E, portanto, mais rentável. Isso é um caminho sem volta, que alguns estão fazendo. Então, para dar um exemplo prático, eu já tive a oportunidade de visitar alguns centros de abastecimento, que a gente chama de fulfillment centers da Amazon, né? É algo hiper robotizado, certo? Se a Amazon está fazendo, o Mercado Livre está fazendo, o varejo tem que seguir, porque senão você fica para trás, você começa a ter custos desproporcionais aos demais. Quando eu falo de hiperautomação ou hiperrobotização, está em tudo, tá? No estoque, na logística, na segurança, na limpeza, tinha soluções para tudo. Claro que isso traz uma discussão filosófica de empregos, né? Então, nas palestras aí, um monte de dados, falou, vão se destruir tantos milhões de empregos, vão se criar outros. Até hoje, né? Eu parte da minha formação foi economia no mestrado, e eu gosto desse tema. Até 2024, pode ser que mude, né? O mundo foi capaz de destruir uma série de empregos e gerar outros que a gente não imaginava e, por enquanto, a conta é positiva. Né? A gente não tem problema de emprego hoje nos Estados Unidos, a situação do emprego no Brasil é estável, na China é estável, né? Não existe um problema crônico de emprego no mundo, ou pelo menos estrutural. Né? Existem problemas localizados com inteligência artificial, com automação, com robótica. Claro que é um ponto de atenção, a gente deveria olhar, mas aqui a gente está falando para falar de varejo, não de, né, do aspecto social, que também é importante. Para o varejo, isso tem que ser uma agenda. O varejo vai se tornar uma atividade mais automatizada daqui para frente.
Porque no fim das contas, Gabi, esse é a grande mudança, né? Quanto a máquina é cada vez melhor em ser máquina, entendeu? Então, e a gente às vezes usa muita gente para fazer um papel que máquina faz muito melhor, né? Então, se as pessoas se contentarem em fazer muito bem o trabalho que uma máquina faz muito bem, ele nunca vai conseguir passar na frente. Então, agora, o varejo, ele é feito de gente, ele é para a gente. E como a gente falou, é um varejo que precisa de contato, precisa de conexão, precisa de ser humano. Então, há um espaço gigantesco no varejo para o ser humano. Desde que a gente comece a preparar os nossos times para exercitar esse papel. Essa vendedora que você deu exemplo, ela fez um papel de conexão humana com você, preocupada contigo, foi lá, fez vídeo, mostrou, etc e tal. Ela poderia ter feito um negócio totalmente transacional e falar, não, entra aqui no site, tá o endereço, entendeu? Eu não, essa venda não vai me render receita nenhuma, porque você não vai vir aqui na loja, talvez você vai fazer por link de pagamento e eu não vou ganhar comissão, etc. Então, não, ela falou, não, eu preciso trazer ela aqui para a loja, eu preciso conectar com ela, etc. E tal. Então, ela se preocupou em ser humano e trazer você para um relacionamento humano ia ser muito mais eficiente do que qualquer chatbot conversando com você. Entendeu? Então, nesse ponto, tem que haver uma preocupação, e houveram palestras falando disso, muito da requalificação cultural do funcionário do varejo para ele operar um varejo de relacionamento, um varejo de contato, um varejo de conexão, porque é onde você tem um espaço de oportunidade para você poder, de um lado, destrói esse emprego, de outro lado, surgem outros. E vão surgir empregos também nas fundações básicas desse monte de tecnologia, de você programar os robôs, de você programar as inteligências artificiais, de você imputar os dados corretos, de você entender o que está acontecendo. Tem um monte de coisa, e você analisar o retorno, como eu te falei, às vezes a inteligência artificial generativa viaja na maionese. Se você não tiver alguém curando ali no meio do caminho o que está saindo para o consumidor final, pode ser um monte de bobagem que eventualmente você depois vai ter que arcar com a consequência para a tua marca. O quanto que você vai filtrar aquilo que é produzido por uma inteligência artificial e que vai direto para o teu consumidor? Precisa de gente para fazer isso, precisa de gente para usar a inteligência artificial, mas esse pessoal vai ter que se adaptar para um novo mundo. Como foi, perfeita explanação do Edu, a história do mundo. A história do mundo é feita por destruições de indústrias inteiras, com construções de novas indústrias no lugar, e efetivamente o planeta saiu de, sei lá, alguns milhões de pessoas para 8 bilhões de pessoas, e tá todo mundo, e a taxa de desemprego continua razoavelmente equilibrada. Entendeu? Que mágica é essa? E continua sendo mais eficiente, mais produtivo, mais automatizado, etc. Eu também, a estatística e a história mostra que a gente dificilmente vai mudar essa trajetória, apesar da inteligência artificial, que é um medo natural e constante de quando a gente mexe no status quo e fala, as coisas vão mudar, puxa, o que vai acontecer comigo? Normal, é humano essa preocupação, mas a gente tem que estar aberto para o novo, porque o novo é que vai abrir veículos para a gente continuar crescendo.
Perfeito. Enfim, eu não estava lá, né, mas acompanhei daqui um tanto nas redes, as repercussões, os textos, as coisas todas, enfim, da galera que estava ali, e vi uma quantidade grande de palestras, de falas, de informações, trazendo as questões do consumidor ativista, o e-commerce, né, da venda de produtos usados, a preocupação crescente das pessoas com as questões éticas, com as posturas das empresas na hora de definir suas compras e tudo mais. De fato, isso teve esse peso ali? Como que vocês viram? Isso foi assunto? Como é que o varejista, o líder aí de negócios, ele se antecipa, né, essas mudanças de padrões culturais dos próprios consumidores? Qual foi o resumo aí dessa parte?
Eu costumo dizer, né, quando a gente vai todos os anos, a NRF às vezes seleciona alguns temas que ela entende que precisa introduzir, reforçar ou turbinar na sua indústria, que é a indústria de varejo. Então, por exemplo, ano passado foi muito forte a discussão da diversidade e inclusão. Então, assim, escancaradamente isso foi discutido, abordado, enfim. Esse ano isso já ficou mais de lado, isso não quer dizer que não é importante, né? Provavelmente a NRF entendeu que isso entrou, né, mais para o DNA do varejo. Por sua vez, né, e aí você tocou bem, já vi que você acompanhou no detalhe, né, o tema da sustentabilidade, né, assim a gente acaba chamando, que é olhar o mundo em que a gente vive, entender que não existem recursos suficientes e que a gente deveria cuidar do lixo, dos reusos, enfim, e ter uma consciência, chegou muito forte. Então, muitas palestras sobre isso, muitas pesquisas sobre isso, pesquisas sobre consumidores falando que já consideram, de fato, comprar produtos seminovos, usados, enfim. Várias empresas criando plataformas e canais para vender, para recomprar e vender isso, que era uma coisa impensável, o mercado de, né, de recompra e de venda. E esse ano, a gente traduziu essa discussão da seguinte maneira. Ela entende que o profissional de varejo deveria olhar em três dimensões. Uma dimensão super importante, que é de resultado. Quer dizer, você tem que fazer a corrida de 100 metros, senão você não sobrevive. Uma dimensão não menos importante de futuro, que é construir a transformação digital, enfim. E uma terceira mais nova, que é a sustentabilidade. Quer dizer, não adianta nada você entregar resultado, construir o futuro e arrebentar com o mundo. Então, a harmonização dessas três dimensões foi muito debatida, é quase um consenso, né? Não vi exagero, quando eu vejo exagero eu costumo dizer, eu gostei da dose, eu achei uma dose pragmática, racional e econômica, né? Então, por exemplo, o resale, que foi muito falado, é uma abordagem econômica, além de ser uma abordagem sustentável, né? Você criar uma linha de negócios de recomprar, revender produtos que você tem na sua linha, né? Seja no e-commerce, seja na loja física. Então, isso é um ganha para todo mundo. Então, acho que são exemplos, mesmo o uso correto de energia, de lixo, enfim, fazem parte de uma discussão não só filosófica, mas também econômica, que acaba parando de pé e se tornando mais durável e sustentável.
E isso vem naturalmente, Gabi, de uma demanda de um novo consumidor, né? Quer dizer, a gente começou lá falando de como o consumo está mudando, né? De como o consumidor está achando produtos de outra forma, que a geração Z, a geração Alpha, elas querem consumir de um jeito diferente. E isso tem relação, quer dizer, a indústria se move em relação a quem ela quer servir, entendeu? Então, de uma certa forma, você vê também em algumas palestras muito de como essa geração nova, como esse novo tipo de consumidor, que ele já é, entendeu? A tendência em 2030, e 2030 daqui a 6 anos, que os Zs e os Alphas, eles vão ser praticamente 50% dos consumidores economicamente ativos, né? Então, a gente está falando de metade dos seus consumidores que nasceram num ambiente onde eles têm muito mais acesso à informação, onde eles têm muito mais consciência do que está acontecendo no mundo, onde eles têm muito mais preocupação do que a gente, dentro da minha geração, tinha há 20, 30 anos atrás. Talvez não tinha essa consciência e por isso eu não consumia com essa consciência. Eles vão para consumo com essa consciência. E aí, pobre do varejo que não se atentar para isso e não começar a colocar isso como parte da pauta de como ele faz o processo dele de varejo acontecer. O Edu falou perfeito. São três dimensões integradas, né? É o resultado, é a forma, mas é exatamente o que está por trás disso. Qual é o impacto que está causando nisso tudo? E não tem como você fugir disso se você quiser servir esse futuro consumidor. Senão você vai servir uma base de consumidores que ela encolhe cada vez mais pelo próprio avanço do tempo. Entendeu? Tudo bem, mas é um negócio que tende a encolher e desaparecer ao longo do tempo. E eu acho que não é isso que o varejista está buscando. Ele quer crescer e quer expandir. E para expandir, ele precisa estar atento a isso, porque isso é o que o mundo está pedindo, que os consumidores atuais estão pedindo.
Bom, a gente está chegando aqui nos minutos finais. Daria para ficar horas ouvindo, porque, né, muita coisa, a experiência é muito rica. Poderia estender, mas já foi bastante aqui de tempo. E queria, na verdade, ouvir aí uma consideração final de cada um, sobre 2024, assim, principalmente focado na nossa audiência no Brasil. O que que vocês, a partir de tudo isso, trazem de concreto para quem podem dar aí de dica, enfim, de um último olhar para quem está aqui nos ouvindo até o final, sobre o que que esperar desse ano, né? O que que de mudança vem nesse processo de digitalização, o que que todo mundo tem que ficar de olho, para além de tudo que a gente já disse por aqui.
Bom, primeiro, nas minhas considerações finais, agradecer a Gabi, Eloy, a Totos pelo convite. E sou, o Eloy sabe disso, admirador aí, da Totos e de tudo que vocês vêm fazendo, né? Alguns pontos finais. Eu uso uma frase já há alguns anos, esse ano eu estou usando com mais ênfase, para que as pessoas entendam qual é o papel da NRF sobre futuro, que diz o seguinte: nem tudo que passa pela NRF chega no Brasil, mas tudo que chegou no Brasil passou pela NRF, entendeu? Então é bom a gente ficar atento, quer dizer, eu deveria olhar tudo que está lá, fazer uma curadoria, um filtro, entender que algumas das coisas vão vir para cá e vão mudar o varejo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Sobre 2024, o que a gente deve esperar é, do ponto de vista econômico, um primeiro semestre muito parecido com 2023, mas um segundo semestre já com aspectos de melhora, dada a redução da queda da taxa de juros, uma melhora no contexto internacional, que a gente espera que aconteça. A gente está falando dos grandes conflitos, enfim. Então, o que se espera é um segundo semestre que é mais forte para todo mundo, né? As grandes datas estão lá, com elementos, né? Com vento mais a favor do que o que a gente teve em 23 e do que a gente tem hoje, né? E um último ponto, eu tenho dito o seguinte: quem trabalha com varejo, não espere mais tempos calmos, tá? Eles não virão, certo? Então, aquela imagem de uma estrada, que a gente sabe que nos últimos anos ficou cheio de curva, subida, buraco, enfim, e que as pessoas falam assim: pô, mas quando é que vai acalmar, né? Quando é que vai virar uma reta? A resposta é dura, mas é verdadeira. Nunca mais, né? A gente vive num mundo turbulento, confuso, complexo, com muita transformação, e isso vai continuar se não for piorar. Então, o que eu tenho dito é: se apaixone por tudo isso, né? Porque nesse turbilhão de coisas tem oportunidade, não tem só problema, né? Eu costumo dizer assim: se tem uma característica hoje no varejo brasileiro e mundial, é que ele se tornou um bicho heterogêneo. O que quer dizer isso? Tem empresas voando e tem empresas quebrando. A verdade é essa. Não dá mais para falar do varejo como um todo, tá? Um monte de empresas, desde o ano passado, quebraram, fecharam lojas, e um monte de empresa voou, cresceu, abriu loja. Então, porque ele está ficando diferente, está exigindo que quem o opera, são os empreendedores, líderes, executivos, compreenda essas mudanças e façam as suas alterações. Então, da minha parte é isso. Obrigado. Passar a palavra aqui para o Eloy.
Poxa, obrigado de novo também, Gabi, pelo convite. O Edu, sabe o quanto que eu te admiro aqui, então para mim é mais gostoso ouvir você falar do que eu ficar falando, então para mim eu podia ficar aqui só te escutando. E eu acho que assim, é muito gostoso a gente poder fazer esse tipo de papo e dividir um pouco dessa experiência com o pessoal. Em termos de considerações finais, pensando muito em 2024, macroeconomicamente o Edu já falou tudo. Acho que assim, todo mundo espera, há digamos, um otimismo cauteloso por parte de todo mundo de que esse ano tende a ser um pouco melhor do que foi ano passado. Mas, por outro lado, não, a gente não deveria realmente esperar nada mais calmo, tranquilo, estável, regular, porque não é o mundo que a gente vive, essa não é a realidade do mundo e não deve ser mais. Por outro lado, eu diria para os varejistas brasileiros, né? Vocês sabem viver isso muito bem. A gente aqui no Brasil tem décadas e décadas e décadas de momentos turbulentos na nossa macroeconomia, na nossa situação política, etc. e tal, e a gente soube se reinventar e sair do outro lado muito bem, entendeu? Então, assim, a gente já tem as competências instaladas para se dar bem num contexto complexo. A gente só precisa ter a tranquilidade de espírito de que o jogo agora é sempre assim, né? E não é só no Brasil, é no mundo afora. Mas a gente está muito à frente do ponto de vista de saber lidar com esse tipo de contexto do que eu acho que muito varejista americano e europeu que agora está descobrindo o que é viver num mundo com inflação, o que é viver num mundo com mudança constante, um mundo com conflito, etc. e tal, que de vez em quando está aparecendo lá e estão falando: poxa, inflação de 8%, o que que eu faço? A gente está risada, inflação de 8%. Entendeu? Mas a gente às vezes não se dá o devido valor e a gente não se dá o devido crédito, que a gente sim sabe lidar com essas dificuldades. Então, entenda que vocês estão armados para essa dificuldade, para esse mundo desafiador que vem por aí, é só vocês saberem tirar o melhor de que vocês sempre souberam fazer. Neste contexto, entendam que o básico mudou, entendeu? Então a gente fala, estamos no momento de voltar no básico. A tônica de 2024, que saiu da NRF, vamos voltar para o básico, fazer bem feito, mas ele é bem feito dentro de um sarrafo diferente. O sarrafo do básico de 30 anos atrás era um, o sarrafo do básico de 2024 é outro. Então o mínimo para você suprir o básico envolve você se apaixonar, assim como o Edu falou, se apaixone pelo fato de que o mundo está em mudança. Eu falo, se apaixone pela tecnologia, porque ela não vai embora em lugar nenhum. E essa tecnologia toda, ela é o veículo para você poder fazer o básico em 2024. Esse é, para mim, é o grande ponto de atenção que todo mundo tem que entender, que não dá mais para você fazer varejo sem você ter o digital, sem você ter a tecnologia, sem você ter a IA, sem você ter essas ferramentas fazendo o mínimo. Esse é o caminho que eu acho que a gente tem que estar atento. Essa é a tônica para mim para 2024, e tem sempre coisa nova por aí. Esse ano eu acho que a gente vai descobrir, por exemplo, nessa questão da IA generativa, muitas aplicações práticas e reais que talvez na NRF 2025 a gente vai estar falando: olha só, case legal de uso de IA generativa no varejo. Esse foi o ano de levar ele para nossa consciência, né? Agora vai ser o ano de fazer isso virar verdade de algum jeito. Então vamos ficar ligado. E aí, se a gente se apaixona pelo fato de que tecnologia é básica, a gente não vai estar assustado quando aparecer uma nova tecnologia X que está mudando a maneira de fazer. Falando: não, legal, é mais uma. E agora eu preciso me adaptar a essa nova contexto, porque o mundo está em constante mudança. Mas é isso. Foco no mundo em mudança e fique confortável, porque vocês, varejistas brasileiros, são muito bons em lidar com dificuldade. Eu acho que vocês não vão ter problema nenhum para sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo, que agora vai ser sempre assim, como o Edu colocou muito bem.
É isso aí. Bom, queria agradecer, foi uma honra, um prazer enorme receber vocês aqui. Muito obrigada, Edu, por ter participado, por compartilhar aí toda a sua jornada, suas experiências. Obrigada, Eloy, mais uma vez, você é sempre maravilhoso aqui nas suas participações. Muito obrigada, até a próxima. E queria convidar quem ficou até aqui, ouviu a gente até o final, a seguir a Totus nos canais, nas redes e a ver todos os episódios que estão em podcast.totus.com. Então, obrigada, Eloy, obrigada, Edu, e até a próxima.
Obrigado, Gabi, um abraço, até logo.
Obrigado, Gabi, valeu, foi ótimo, até a próxima.